A chegada de novas vacinas deve acelerar a campanha de imunização contra a Covid, um processo até agora criticado pela demora e pela desorganização.
O Dr. Drauzio Varella conversou com especialistas. O que podemos esperar das principais vacinas em uso hoje no mundo? Entre elas, uma que gerou polêmica, a russa Sputnik V.
Dia 5 de fevereiro de 2021, estou indo no posto de saúde tomar a segunda dose da vacina Sputnik V, passados 21 dias após a primeira dose.
João é brasileiro e mora há 20 anos em Moscou. Desde sexta-feira está imunizado contra a Covid.
Ô João, os seus familiares vivem aonde no Brasil?
Tenho dois irmãos que vivem em Curitiba.
E você se preocupa com a dificuldade de acesso à vacinação, no caso deles?
Sim, eu não sei, não tenho a mínima ideia quando que eles vão poder se vacinar.
A preocupação do João pode estar começando a diminuir. Esta semana, a Anvisa anunciou mudanças para agilizar o processo de aprovação de vacinas no Brasil. E isso abriu caminho, por exemplo, para a russa Sputnik, aquela que o João tomou em Moscou.
Vida que segue. Abraço.
Na terça, uma das revistas científicas mais prestigiadas, The Lancet, publicou um estudo que mostra uma eficácia da Sputnik da ordem de 91%. Para evitar casos graves, a eficácia foi de 100%.
Essa vacina tem um projeto científico muito bom. São duas doses diferentes. E essas duas doses diferentes dão um baile no nosso sistema imunológico e, com isso, aumentam muito a eficácia.
A vacina, que até então levantava dúvidas porque ainda faltavam estudos de peso, passou a ser uma opção para o Brasil. O grupo farmacêutico União Química tem contrato para representar a Sputnik em nosso país e já está pesquisando a produção de insumos da vacina em Brasília. Ainda é um teste. Poucos litros que vão ser enviados para avaliação na Rússia. A fábrica que irá transformar o insumo em doses de Sputnik fica em Guarulhos, na Grande São Paulo.
Nós esperamos que em abril, maio, nós já estejamos produzindo o princípio ativo e envasando vacina totalmente brasileira.
Mas na comunidade científica tem gente que acha o prazo otimista demais.
Não vai conseguir fabricar vacina em 4 meses numa fábrica que terminou de ser montada agora. Vai demorar um pouco mais para eles ficarem prontos.
A Anvisa vem sofrendo pressão política para dar o aval para a Sputnik. Uma medida provisória foi votada no Senado quinta-feira, dando prazo muito curto, 5 dias para aprovação de vacinas que já tenham autorização para uso emergencial em outros países.
Nós, como agência reguladora, somos muito reconhecidos internacionalmente pelo nosso rigor técnico e nós sabemos que 5 dias não é um prazo razoável para tomar uma decisão técnica desse nível. Se não tiver quem assegure que a vacina realmente funciona e não vai trazer riscos maiores, isso pode se tornar uma questão de saúde pública muito grave.
A Anvisa estuda usar inspeções feitas por agências de outros países para não ter que mandar técnicos para fábricas da Rússia, que é uma exigência para aprovação emergencial da Sputnik. Mas pretende manter o rigor com as doses que vierem a ser fabricadas no Brasil.
Na União Química, pelo que a gente já acompanhou, ainda vai precisar de um investimento em equipamentos e estrutura fabril. Assim que a empresa disser que conseguiu transferir toda essa tecnologia, é que nós iremos em loco para verificar se realmente essas condições estão sendo cumpridas.
Uma vez aprovada, já existe uma promessa de envio em menos de 2 meses de um lote de vacinas prontas.
Isso faz parte do acordo que fizemos com o Fundo Soberano Russo, que é o detentor da patente e do conhecimento dessa tecnologia, e houve um compromisso de em torno de 10 milhões de doses até o final de março.
20 países já aprovaram o uso da Sputnik, entre eles a Argentina, que começou a vacinação no fim de dezembro. O correspondente Rafael Sibila conta que o país recebeu até agora 410 mil unidades para a primeira dose e 410 mil para a segunda.
Cada avião que parte de Buenos Aires rumo a Moscou é televisionado ao vivo na Argentina. O problema tem sido a frequência dessas viagens. Desde o início da vacinação no país, no fim de dezembro, apenas 3 aviões decolaram para buscar doses da Sputnik. E a Argentina ficou longe da meta de vacinar 5 milhões de pessoas até o fim de janeiro. Em um comunicado, o governo russo admitiu o atraso entre 2 e 3 semanas, mas declarou que a Argentina seguirá recebendo doses, por ter sido um dos primeiros países a aprovar a vacina russa. O governo argentino comemorou os dados divulgados pela revista científica The Lancet, afirmando que a Sputnik tem uma eficácia de 91,6%. O acordo com os russos foi considerado um acerto. O próximo passo é ter doses suficientes para vacinar em massa. Por isso, a estratégia agora é a de tentar um acordo de transferência de tecnologia para produzir a vacina russa aqui na Argentina.
Insumos para a produção de Coronavac e da vacina da AstraZeneca chegaram ao Brasil esta semana. Eles vão permitir um impulso no número de doses disponíveis para a vacinação. Mas, de forma geral, o plano de imunização contra a Covid é alvo de críticas.
O Brasil está pagando um mico internacional. Um país com 211 milhões de pessoas tem aí uma disponibilização de 10, 15 milhões. Se o Brasil continuar recebendo as vacinas em conta-gotas, vai demorar muito tempo para a gente atingir a imunidade coletiva e, infelizmente, muita gente vai perder a vida.
Além disso, as vacinas da Fiocruz e do Butantan foram distribuídas igualmente por todo o Brasil, sem muito rigor para acompanhar que vacina cada pessoa estava tomando.
Deveria se ter pensado numa regionalização. A vacina da Coronavac, você tem um intervalo de 2 a 4 semanas, e a da AstraZeneca de até 3 meses. Então você veja a confusão que é isso lá na sala de vacina, né? O vacinador tem que fazer a opção de qual vacina que aplica.
Uma vacina que ainda não completou a fase final de teste seria imbatível em termos de logística.
A vacina da Johnson & Johnson tem essa grande vantagem de ser uma dose única.
Ela facilitaria a aplicação, porque nós não teremos que convocar as pessoas para a segunda dose, diminuiria a questão do armazenamento, da distribuição. Então seria uma vacina que teria um enorme potencial na nossa população.
Entre as vacinas disponíveis no mundo que concluíram suas etapas de testes, a do laboratório Moderna e a da Pfizer têm o mesmo perfil: alta eficácia e exigência de baixíssimas temperaturas.
As vacinas da Pfizer e da Moderna, que exigem temperaturas bem abaixo de zero para ser transportadas, serão úteis no Brasil?
Nós não poderíamos utilizar essas vacinas em todos os municípios brasileiros, né? Tem localidades de difícil acesso que seria quase que inviável utilizar essas vacinas. Mas nós poderíamos sim utilizá-las nas capitais, onde há uma grande concentração de população. Nós teríamos laboratórios que já estão disponibilizando esses ultrafreezers para a saúde.
A Pfizer deu entrada ontem na Anvisa a um pedido de registro definitivo e não emergencial, como a das vacinas do Butantan e da Fiocruz. O registro definitivo permite, por exemplo, que a vacina seja vendida em clínicas particulares, segundo as normas da Anvisa. A vacina da Pfizer já está sendo aplicada em 47 países, entre eles Israel, o país com a maior proporção de gente imunizada no mundo. 50% dos habitantes acima de 16 anos já tomaram pelo menos uma dose e 30% tomaram as 2 doses da vacina. São 6 semanas desde o início da vacinação, o que já permitiu sentir o impacto nos hospitais do país. Queda de mais de 30% das internações por Covid e de 25% nas internações em UTIs. Os números só não são melhores porque tem muito jovem não vacinado sendo infectado pelas variantes britânica e sul-africana do vírus, que são mais contagiosas.
É um vírus muito esperto, que está em mutação, então ainda é cedo para comemorar. É hora de ser paciente, continuar vacinando e continuar a prevenção.
Cada vacina tem vantagens e desvantagens, mas se estiver aprovada pela Anvisa, pode confiar. Israel é prova de que vacinar funciona. É um país bem menor, claro, com 9 milhões de habitantes, mas que não saiu vacinando de forma atabalhoada como nós. Estabeleceu critérios transparentes e prioridade que são os mesmos para o país inteiro. E é por isso que colhe bons resultados no sistema de saúde.
Eu acredito que nós poderíamos ver o impacto rápido da vacinação se houvesse uma vacinação mais ostensiva na cidade de Manaus, vacinando rapidamente a população com comorbidade, a população idosa. Né? E dessa forma, nós poderíamos ver essa diminuição de casos, óbitos, né, internação. Seria realmente uma demonstração de que a vacina funciona.
Ajuda-os, vós. A 17 anos em seu coração.